Olá, galera. Começando mais um Telecast que a gente vai analisar aqui a vitória do Sport sobre o Juazeirense por 5-0. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com Fred Figueiredo e Cássio Zirpoli. Vou começar com Fred. Fred, 5-0, pelo menos no papel, foi a melhor apresentação do Sport. A primeira goleada sonora do time na temporada. E eu queria saber de você, foi melhor dentro de campo também?
Rafa, essa é uma pergunta que, apesar de ser uma pergunta muito simples, não é tão fácil de responder. Porque, obviamente, a fragilidade do Juazeirense impede, né, dificulta o parâmetro. Além do que, o jogo foi um jogo que também ele foi pegando atalhos logo no começo para se tornar um jogo fácil. Mas o que eu posso dizer é que o Sport finalmente venceu um time mais fraco tecnicamente, como se deve vencer, que é se impondo desde o começo, e dessa vez sem ser com aquele jogo de uma nota só, que é abrir a bola na direita e cruzar. Na verdade, desde a chegada de Mena, que já tinha mostrado isso contra o Boa Vista, o time já começa a ter um equilíbrio maior entre os dois lados, isso é muito importante. E antes mesmo do primeiro gol sair, saiu muito rápido, um pênalti infantil cometido pelo Boa Vista em cima de Rodrigo. Antes mesmo do gol sair.
Do Juazeirense.
Antes mesmo do gol sair, o Sport já dava sinais de que era um time um pouco diferente daquilo que a gente vem assistindo. E quando o gol saiu, como eu falei antes, virou meio que um atalho, a tranquilidade se estabeleceu. E aos poucos as coisas foram se encaixando. E assim como antes já dava indício, quando terminou o primeiro tempo, com 2-0, dois gols originados de pênalti, e o Sport ainda sem conseguir criar grandes chances claras de gol, absolutas, ainda assim a atuação já era uma atuação boa. Era uma atuação que ser melhor, mais consciente, mais intensa, com mais alternativas do que vinha sendo. Então, resta a gente aqui, depois eu vou passar a palavra para Cássio, a gente tentar entender o que foi determinante para essa mudança. Porque talvez no jogo contra o Boa Vista, que eu defini a atuação como suficiente, já tenha tido um trailer dessa melhora. Eu achei hoje um pouco mais intenso do que contra o Boa Vista, mas também estava em casa, o campo que conhece. Então, esse é o cenário para mim. Dois jogadores eu vou adiantar antes de passar para Cássio, e para mim eles fazem parte direta dessa mudança, André e Mena. Então essa é minha explanação inicial.
Sobre o jogo, acho que tem um pouco de Fred falou da fragilidade do adversário. A Juazeirense foi mal tanto no Campeonato Baiano quanto na Copa do Nordeste. Já entrou em campo eliminada, trocando de técnico recentemente, ainda estava desfalcado. Então, assim, tecnicamente o time não tinha muito o que oferecer. Cabia o Sport. Detalhe, cabe o Sport passar por cima, como o Fred falou, mas que isso aconteceu só nos minutos finais, com os dois gols do Rogério. Tava ali um placar até econômico, ali um 3-0, era um bom placar, o suficiente para garantir a classificação de forma antecipada, mas não era esse resultado final, tipo, não foi consolidado durante o jogo todo, não. Foi no finalzinho que o Rogério entrou no último terço da partida, deu assistência para o terceiro gol de André e marcou dois gols no final, já com o time da Juazeirense, ninguém guardava a posição mais. E ali já era fim de feira. Mas cumpriu a sua parte, como cumpriu com o Boa Vista. Me surpreendeu, na verdade, aquele resultado. Querendo ou não, são 8 gols em 2 jogos. Assim, se a pressão em Daniel Paulista ficou muito grande depois da derrota do Náutico pela falta de futebol. A gente gravou um podcast sobre isso. Acho que tem que dar um passo para trás nessa opinião, porque, querendo ou não, assim, também não dá para ficar dando murro em ponta de faca. Pelo menos, claro que tecnicamente os adversários colaboraram para isso, mas o time fez a sua parte, e a tendência é que os dois próximos jogos também façam, contra o próprio Boa Vista, onde já uma formação mista deve ser suficiente para garantir a vaga. Se você parar para pensar, o jogo contra o Juazeirense nesse sábado foi uma formação mista. Que você começar sem Richelli, Diego Souza e Rogério é uma formação mista para baixo, inclusive, um misto quase frio. Mas o time rendeu. E no próximo domingo, contra o Belo Jardim, jogo no Recife, não é nem Belo Jardim, o jogo vai ser no Arruda, e um jogo que não influencia em nada. Então o Sport tem tempo de sobra para trabalhar aí. De rodar o time. Oi.
Vou fazer um ponto já nesse ponto para depois não ter que voltar. Acho que no último podcast eu cheguei a falar isso, que não foi no telecast depois do jogo contra o Boa Vista, que Daniel, exatamente o que você falou, né? Ele estava super questionado depois do clássico, venceu um jogo contra o Boa Vista, aquele jogo praticamente encaminhou a permanência dele. Eu até escrevi isso na coluna, é muito difícil que Daniel não seja o treinador do Sport nas decisões. Na verdade, assim, agora não, agora eu já cravo que ele será o treinador do Sport na reta final dessa primeira parte da temporada, que vai ser nas quartas de final, semifinal do Nordestão, semifinal do estadual, estreia na Sul-Americana, quarta rodada da Copa do Brasil, porque não só o time apresentou finalmente uma melhora, mas fundamentalmente porque a tabela também abriu. Então não há mais pela frente grandes testes para Daniel até que cheguem à fase realmente crítica, a fase decisiva dessa primeira parte da temporada.
Sobre a partida... Sobre a partida, eu queria destacar assim, a questão de Rogério não precisava ter entrado. Assim, quando ele entrou, até coloquei no Twitter, o jogo já estava definido, já estava 2-0, sem qualquer reação da Juazeirense. E se ele estava no banco por estar sendo poupado, então não fazia muito sentido desgastá-lo com um jogo que já estava decidido daquela forma. Mas ele entrou, deu uma assistência, aí pode até se discutir se foi assistência porque na cabeça de André, depois ele pega o rebote ele mesmo, mas de certa forma aquela jogada é uma assistência dele para a construção daquele segundo gol de André, e depois dois gols bonitos, inclusive. Ele gastou a bola, até num jogo que não tinha tanto peso, mas pelo menos entrou e rendeu. Era muito melhor do que entrar, se era para ser poupado, e ele mesmo se poupar em campo. Não, isso não aconteceu. Ele entrou e se apresentou para o jogo. Eu gostei da atuação de Everton Felipe, pelo menos no primeiro tempo. Achei até curioso que ele começou na ponta, como se esperava, e Fábio no meio. Eu não sei se porque Fábio acabou não indo tão bem nessa primeira metade do jogo. Everton Felipe acabou num recuo, não vou dizer natural, porque possivelmente foi uma orientação. Mas ele acabou recuando e passou a conduzir a bola e fez... eu acho que ele trabalhou bem para a equipe naquele momento. Se nenhuma jogada que ele criou acabou rendendo em gol, mas o volume ofensivo do Sport partiu muito do recuo de Everton Felipe no primeiro tempo. E de André, que quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, em 4 dias, André mudou a estatística completamente a favor dele. Há 4 dias atrás, era um atacante que tinha perdido 3 pênaltis, tinha feito um gol no rebote de um pênalti que ele perdeu. E sem ser titular, entrando durante os jogos, sem render tanto. Aí nesses 4 dias ele foi titular nas 2 partidas, o que fez diferença, como a gente falou bastante, que ele jogar com o time principal do Sport era vital para o rendimento dele. Não adiantava ele ficar só entrando no time B para pegar ritmo e ficar caindo moral porque não rendia. Aí entra nos 2 jogos, marca 4 gols e até a nhaca do pênalti ele perdeu. Embora ele tenha batido, eu achei que faltou um pouco de repertório. Foi o 4º pênalti que ele cobrou no Sport e o 4º no mesmo canto. No caso, o canto esquerdo dele e o direito do goleiro. Dessa vez, pelo menos, fez. Tirou de parte da nhaca. E com esses 4 gols, do jogador que vinha num mau início, já se tornou artilheiro do time na temporada. Claro que é muito pouco, são 5 gols. Pitbull tem 5 gols no Santos também. São os dois... não sei se é o Rogério que falando até de cabeça, que posso até estar falando besteira, mas acho que o Rogério também chegou a 5. Mas, de qualquer forma, ele é um artilheiro do Sport na temporada em 4 dias. E essa confiança, por exemplo, esses 4 dias faz com que André já seja o titular do Sport. Ele já... A Daniel Paulista agora, quem acaba ficando um pouco para trás nessa história é o Leandro Pereira. Porque possivelmente o Everton Felipe vai continuar na ponta, o Rogério titular vai continuar na outra, e acaba o Leandro Pereira, que perdeu a oportunidade tanto nesse jogo quanto no clássico. No jogo contra o Boa Vista, eu já acho que ele funcionou como ponta, não teve tantas oportunidades, mas caindo pelos lados, ele até que teve uma boa atuação. Mas o jogo contra o Juazeirense, contra o Náutico, ele acabou perdendo oportunidades e acaba perdendo também espaço no time, porque esse espaço de André seria natural, mas pelo início de André parecia que seria algo que demoraria mais. Nessa semana, já acho que já escalou André para o time principal do Sport nas próximas partidas.
Ô, Rafa, eu acho que Cássio Ele meio que antecipou boa parte das pautas do programa nesse comentário dele. E eu acho que até o gancho. Eu acho que até o gancho pra gente entrar agora, que assim. Ele passou pelas atuações individuais, né? Fez uma leitura rápida. Eu também já tinha citado a entrada de Mena, que foi fundamental para reequilibrar.
E eu não falei de Mena porque você tinha falado, mas eu concordo com o que você falou.
Mas acho que tem um ponto, esse último ponto que ele citou aí, esse é um debate que a gente pode começar hoje até se estender pelo podcast, que é o debate em relação à formação ideal do ataque. Porque minha visão, pelo que Cássio falou em relação a Leandro Pereira, é muito parecida com a dele. Para mim, Leandro Pereira, nesse momento, ele é o reserva de André. E por mais que ele tenha jogado...
Ele seria o reserva de André. Mas ele seria o reserva de André. Mas a utilização dele na caída na ponta era uma composição pelo futebol que ele vinha jogando e que não tinha como colocá-lo no banco.
Exato, mas agora eu estou pensando no cenário ideal, no cenário... O elenco está todo à disposição e o time está indo para os jogos mais decisivos. Então, para mim, Leandro Pereira, no cenário ideal do Sport, ele hoje é o reserva de André. Para mim, Everton Felipe é o titular de um lado, Rogério é o titular de outro. E eu ainda digo mais, eu ainda acho que se Everton Felipe vier a ter sua posição contestada, que hoje eu não contesto, hoje, para mim, dos atacantes que estão jogando, ele é quem melhor mostra, ele é o que mais mostrou.
Tirando o Rogério, né?
Inclusive, esse time. Não, Rogério é título absoluto de um lado, André é título absoluto no meio. E existe uma briga
tá falando, de Everton Felipe. A gente está falando da ponta de Everton Felipe, não necessariamente.
Ah, exatamente. Porque como ele inverte muito com o Rogério, não é nenhuma ponta fixa. Rogério
é título absoluto. É porque pareceu que tu estava colocando os pontas no mesmo balaio. Aí como se Rogério tivesse na mesma avaliação.
Melhor então deixar claro. O quarteto ofensivo, Diego Souza é indiscutível, Rogério é indiscutível, André é indiscutível. Então a gente fica com Everton Felipe, que é o titular da posição para mim, larga na frente. Leandro Pereira, que vem sendo deslocado. Vi muita gente defendendo e acho que é um pouquinho superestimada a avaliação do desempenho do Leandro Pereira no Sport até agora. Fez gols contra o Sete Dourados, uns gols muito simples, nada que chame a atenção de verdade. Foi muito mal nos dois clássicos. Mas fez. Foi mal nos dois clássicos, foi mal contra o Náutico. Bem mal contra o Náutico. Mas ele é um cara inteligente, é um cara que nessa função ele consegue puxar a marcação, abrir espaços com movimentação. Não é todo atacante que sabe fazer isso. O próprio Everton Felipe tem dificuldade em fazer isso. Leandro Pereira, com a movimentação, consegue abrir espaço. Tem sido importante para o André chegar livre. Mas ainda assim, eu acho que ele não tem a característica para a função que está aberta. E acho que Everton Felipe, eu sinto que existe também um bloqueiozinho em relação a ele. Ele é um jogador que vem fazendo a parte dele, dá assistências, procurando o jogo, voltando muito bem para recompor. Vamos lembrar isso no jogo do Boa Vista. O Sport começou o jogo, Boa Vista em cima ali de Mena o tempo inteiro. Daniel Paulista precisou inverter Leandro e Everton Felipe para que os problemas fossem corrigidos. Então, é muito claro que Everton Felipe é quem melhor cumpre todas as exigências dessa função, como o Rogério cumpre do outro lado. Então, para mim, Everton Felipe é o jogador que completa esse quarteto. E ainda digo mais, eventualmente, numa vaga dele, pode até ser Leandro, mas a entrada de Leandro é para mudar um pouco a forma do time de jogar. Para manter a forma do time de jogar, eu ainda acho que tem que Lênis é uma opção para se estudar, que Marquinhos, quando voltar, mas Marquinhos vai ficar muito tempo fora, está praticamente descartado. Desse momento que é o que a gente está tratando, que é o momento da reta final da Copa do Nordeste, a reta final do estadual, e não menos importante, ou mais importante até do que a semifinal estadual, a estreia na Sul-Americana contra o Danúbio, que já está começando a se aproximar. Então, esse é um debate que eu estou percebendo que é o debate que está movendo um pouco os torcedores, e é bom que Daniel Paulista, ele em algum momento, ele deixe claro sua decisão e tenha coragem de tomar sua decisão, porque não vai ser uma decisão muito fácil, não. Digamos assim, politicamente.
Não precisa dramatizar isso, não acho que precisa dramatizar isso, não. Não é uma decisão muito fácil, tem que tomar decisão. Não acho, não. Acho que ele está rodando o elenco. Os jogadores estão se escalando ainda, assim como a gente está dizendo que André é titular agora. Leandro Pereira era uma semana. Então, assim, André se escalou nessa semana E ele vai precisar jogar para se manter nessa posição. Por mais que ele, a contratação dele, ele é um titular natural. Mas assim, né, essa composição vem acontecendo um pouco também do rendimento dos jogadores. Eu, por exemplo, achava que o quarteto seria, eu já falei várias vezes, inclusive, que o quarteto seria completado com Marquinhos. Mas assim, Marquinhos acabou não rendendo tanto e acabou se machucando. Foram dois problemas que ele teve e que o coloca bastante atrás. Mas se ele volta e ele rende, então assim, não é questão de escolha de Daniel Paulista. Assim, é uma questão de rendimento dos jogadores também. Então assim, nesse momento, me parece, claro, né? Assim, é uma questão de rendimento. Então assim, rendimento atrelado à característica. Por isso que Leandro Pereira, ainda que tenha sido testado e tenha feito uma partida boa, na minha opinião, contra o Boa Vista, mas de uma forma geral, Everton Felipe tem uma Série A testada já fazendo isso. E com Daniel Paulista acompanhando ele. Então, assim, é meio provável que ele perca essa posição a médio prazo, eu até diria. Então, mas Leandro Pereira, se for utilizado, assim, ele é o reserva imediato de André, isso a gente não discute. Mas se ele for utilizado na ponta e tiver um rendimento acima da média, o que aí cabe a ele, inclusive, fazer, não seria uma questão de escolher para Daniel Paulista fazer. Agora ele vai ter que escolher, não? Não. Inclusive, nessa fase, até o início do Brasileiro, com o Sport tem o Estadual, a Copa do Nordeste, Sul-Americana e o próprio Brasileiro que vai começar no meio, ou seja, quatro competições, é rodar o time. Na verdade, isso vai ser até maio, essa escolha, supondo que exista, Fred, eu acho que essa escolha não vai acontecer, porque até maio são tantas partidas que não tem nem como fazer isso.
Eu só acho que essa formação que o Fred falou, teoricamente perfeita, Rogério de um lado, Everton do outro, André no meio, ela não ocorreu hoje e ainda não ocorreu porque Rogério estava sendo poupado. Ela poderia ter ocorrido na última quarta-feira, que era até mais lógico, ela poderia ter ocorrido hoje. E Rogério, assim, ele poderia ter uma condição mínima de jogo Daniel deve ter colocado no lugar de Everton justamente pelo desgaste. Mas, naturalmente, é esse trio. E sobre essa questão de Marquinhos e Everton Felipe, é bem complicado ele tirar Everton Felipe para colocar Marquinhos, mesmo quando volta a jogar bola, mesmo que se apresentar futebol, porque tem que lembrar uma coisa, Everton Felipe teve uma Série A inteira como titular do Sport, faz essa questão da recomposição, que Fred falou muito bem, não sei se ele vai sair não. E outra coisa, hoje ele mostrou já outro fator, que pode ter passado despercebido por alguns torcedores. No primeiro tempo tiveram as três tabelas da dupla que restaram boas oportunidades. Uma que Leandro Pereira finalizou e outra por Ronaldo Alves. Acho que entra até essa questão de Mena também, que muito se falava que Mena era um lateral que só marcava. Lógico, o adversário é
isso que
muito frágil.
O Juazeirense provou até Mena ataque.
Mas justamente, mas provou que pode chegar à frente e dar espaço, entendeu?
Exato.
Acho que isso que é importante.
Mas, Rafa, uma coisa que você falou que é importantíssima é que esse quarteto que a gente detalhou, eu só fiz essa ressalva com o Fred em relação à escolha, mas a gente concorda sobre os quatro jogadores que seriam esse quarteto, nesse momento, já que o Marquinhos ficou bem para trás na fila. Então, nesse momento seria Diego Souza, Rogério, André e Everton Felipe. Esse quarteto não jogou ainda, não começou a partida como titular ainda, porque André ganhou a titularidade pela primeira vez no jogo que o Rogério estava fora. E assim, é algo que se espera, mas que nem aconteceu ainda.
E eu acredito, Cássio, que pode até demorar um pouquinho para acontecer, ou acontecer só no próximo domingo, porque com 3-0 no primeiro jogo contra o Boa Vista, não sei se ele vai repetir, não.
Quer dizer, assim, poderia.
Vai colocar a equipe titular, né? Poderia, mas não sei se vai
poderia
acontecer.
Exatamente, ele poderia, mas desse aqui nem faça isso. Dos quatro, tem que ser uma formação mista, não tem para quê. Agora, tem que confirmar a vaga. Não tem também, confirmar a vaga é confirmar a vaga, por exemplo, perder de 1-0, não. Não tem fazer um papelão, não. Acho que confirmar a vaga é da forma como jogou quarta, semelhante ao que jogou nesse sábado, até porque o time precisa ganhar essa confiança, inclusive trabalhar do Daniel Paulista. E passar sem render acaba ficando um pouco do que era Falcão. Chegou até a semifinal da Copa do Nordeste, semifinal da Pernambucana, assim, passar de fase, mas meio que você saber que uma hora ia dar errado, porque não vinha tendo evolução. Então, assim, é importante que, mesmo que seja uma formação mista, que esse jogo contra o Boa Vista, o jogo de volta, seja a continuidade e uma evolução técnica e física também. Né?
Porque a gente tem que lembrar que, tipo, o jogo do Boa Vista está praticamente classificado, depois vem Belo Jardim aqui no Recife, que vai marcar de Diego Souza antes de ir para a seleção. Aí na outra semana tem a...
Por exemplo, aí é que tá. Diego Souza precisa jogar esse jogo com o Belo Jardim. Aí o cara, vamos supor, o jogo contra o Boa Vista vale alguma coisa. O do Belo Jardim, para ele ter o risco, e se um jogo que não acrescenta nada, de repente ele ter o risco de se machucar, assim, na véspera de uma apresentação da seleção brasileira.
É aquilo que eu falei, veja só. Essa reta final de março, ela tá repleta de jogos que são jogos para teste no final das contas. Então, há uma margem aí de 15 dias, porque em torno de 15 dias, para Daniel fazer seus testes. Então é uma margem mais segura para ele. Então é por isso que eu nem falei naquela hora que Cássio abordou isso, porque eu concordei com ele. Então, na verdade, por mais que eu cobre um time titular, dificilmente a gente vai ver esse time titular antes da hora. Esse time titular vai aparecer só quando ele pode. Não é que essa função não vai ser testada, mas ela vai ser essa função não, desculpa, gente. Essa formação que a gente trata como ideal, não é que ela não vai ser testada. É que ela vai ser mais uma das que serão testadas, porque são jogos com pouca exigência e pouca importância.
Justamente, acho que ela vai aparecer só na semana seguinte, que é quando o Sport vai estar jogando as quartas de final contra o adversário, que a gente só vai conhecer na próxima semana também, na última rodada da Copa do Nordeste. Senhores, chegamos àquele ponto que eu quero saber se vocês têm mais algo a considerar.
Só a questão da finança, o Sport, a Copa do Nordeste voltou em 2013, então essa é a quinta edição nessa volta oficial da Copa do Nordeste ao calendário, e é a quinta vez que o Sport se classifica na fase de grupos. É o único time da região que conseguiu fazer isso. Assim, outros participaram das edições, mas não avançaram a fase, outros participaram avançaram em todas as fases que participaram, mas não disputaram todas, como o Ceará, por exemplo, e o Bahia jogou todos, mas acho que já foi eliminado na primeira fase, e o Sport jogou as cinco, e passou de fase nas 5. Eu fiz até... Nessa fase agora, ele ganhou R$600 mil na primeira fase, pela fase... Todo mundo ganhou, né? Tirando os mareenses e piauenses, que ganharam R$330 mil. Todos os outros 7 estados, os clubes representantes dos outros 7 estados, ganharam R$600 mil na primeira fase. E das quartas e diante, é o mesmo valor para qualquer clube. No caso, o Sport ganhou com mais R$450 mil, chegando a R$1.050.000. Aí você lembra que já ganhou R$1.620.000 na Copa do Brasil, que vai ganhar mais R$1 milhão da participação na Copa Sul-Americana. E esse dinheiro vai juntando, assim. De repente vai chegar a hora de pagar André aí. Essa receita é bem possível que exista, inclusive. Ah, só um...
Pagar Rogério, né? Pagar Rogério, Cássio.
Eu falei que paga quem?
André, esse tá pago.
Não, esse tá pago.
Pelo menos até onde a gente sabe.
Até onde a gente sabe, esse tá pago já, né?
Hashtag caro. Hashtag caro.
5 milhões nesse e mais 3 milhões em André, o Real precisa de Real. Aí,
então, no caso, tem sempre, o jornalismo tem um vício antigo de que quando o cara tá mal, você sempre calcula o investimento dele ou o salário dele pelos gols, né? Então,
será
por enquanto.
É o contrário.
Por enquanto é 1 milhão por gol.
Não, mas aí é foda, porra.
Não, pô, então, aí... tô tirando onda, tô sendo irônico, pô.
Mas porque tem gente que leva isso a sério, mas.
Então, é o que eu falei?
Eu sei, pô. Eu somei todas as cotas que o Sport recebeu da Copa do Nordeste até hoje. Claro que de 2013 a 2017 a Copa do Nordeste cresceu todos os anos. Todos os anos ela ficou mais valorizada. Só como curiosidade mesmo, o Sport, como passou de fase todos os anos, parou nas quartas em 2013, campeão em 2014, semi em 2015, semi em 2016 e agora pelo menos quartas. Já só de cota o Sport ganhou nesse período R$5.525.000. E nessa edição de 2017, das quartas até o título, ele pode ganhar até R$1.800.000, assim, adicionado ao que já ganhou. E assim, é importante para o restante do ano, um time caro, que é esse time do Sport, já, um time caro já montado tão cedo quanto foi esse de 2017, é um dinheiro que, no mínimo, paga um salário de um, dois salários de outro. Já que a torcida não tá dando dinheiro na bilheteria, né? Foram 3.800 pessoas, pelo menos está tendo dinheiro em participação.
Bilheteria também só vai mudar nesse quando chegar esse período. A gente
mata,
o Sport, na verdade o Sport e o Santa Cruz um pouco também. O Santa Cruz tem essa questão para resolver da vaga dele aí com o Náutico, essa briga Santa Náutico Campinense, essa briga que o Santa tem muita vantagem, mas ainda precisa ser resolvida, pelo menos enquanto a gente está gravando aqui.
Seria total vantagem, não?
Sim, é, muita vantagem. Mas o futebol pernambucano, os três grandes, eles vão entrar agora numa espécie de intertemporada, uma falsa intertemporada, porque o Sport teria esse jogo da Copa do Brasil, mas como ele limpou na partida de ida, é fortes emoções mesmo, a tendência é que só fique agora para quando virar a chave.
Os próximos mata-matas, todos, qualquer um.
Exatamente, porque assim, depende do que acontecer no Clássico, vai ter essa briga de Sport Santa pelo primeiro lugar geral, que para mim é uma briga interessante, obriga o Sport a ir jogar sério contra o Sampaio, para mim é uma briga importante.
É, mas o Sampaio tá eliminado,
no final das... no final das contas, é isso que eu tô falando mesmo, são uns 15 dias aí de intertemporada.
Bom, galera, esse foi mais um Telecast, fique ligado lá no nosso site podcast45minutos.com.br ou nas nossas redes sociais, lá no Twitter, @podcast45, ou facebook.com/podcast45, e também tem Instagram, podcast45, e a gente se encontra na próxima edição, na edição 319 do podcast 45 Minutos. Um forte abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.